subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con una camilla y lo pusieron en medio, delante de Jesús.
Amén. Irmãos, todos nós sabemos que quando Jesus passava,
sabemos que quando Jesus passava,
um milagre acontecia.
Um milagre sucedia.
E isso atraía muitas pessoas para perto de Jesus.
E muita gente queria estar cerca de Jesus por isso.
Uma coisa que eu vejo é que todos querem estar perto de Jesus.
Lo que veo es que todos quieren estar cerca de Jesús.
Mas ninguém quer fazer o que Jesus nos ensinou a fazer.
Pero nadie quiere hacer lo que Jesús nos enseñó.
E diante deste tema qual eu tenho aqui,
delante de este tema del mensaje,
eu queria aqui compartilhar com os irmãos.
Quiero compartir con los hermanos
algo que me aconteceu no Brasil.
Algo que me sucedió, que me pasó en Brasil.
Haviam pessoas que me deram oportunidades.
Pessoas que me davam oportunidades.
E eu e minha esposa sempre dedicamos à obra do Senhor.
E minha esposa e eu sempre nos dedicamos à obra do Senhor.
Uma coisa que eu recebi de Deus foi discernimento.
Deus me ha dado discernimento.
Para dar com tal situação.
Para lidiar com situações.
E uma situação é como chegar perto das famílias.
E uma delas é acercar-me às famílias.
E Deus me deu a estratégia de chegar perto primeiro das crianças.
E Deus me dava estratégias para primeiro acercar-me aos niños.
Eu trazia as crianças para a igreja.
E eu traía os niños para a igreja.
E os pais tinham que vir junto.
E os padres tinham que vir também.
Para fazer isso.
E para fazê-lo.
Eu tive que me transformar.
Tuve que transformar-me.
E como aqui também diz a Bíblia que haviam pessoas que juntaram junto para poder levar aquele coxo até Jesus?
E como disse aqui no relato que leímos que pessoas se juntaram para levar o paralítico até Jesus?
Eram uns amigos do outro.
Eram seus amigos.
E eu também encontrei no Brasil alguns amigos que também eram loucos por Jesus igual a mim.
E eu em Brasil também tinha amigos que eram loucos por Jesus como eu.
E aí nós então começamos a fazer esta festa aqui. Eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui algo do que nós fazíamos ali no Brasil.
E começamos a fazer, vou ensinar-lhes um vídeo para ensinar um pouco de lo que hacíamos em Brasil com os niños, como uma festa.
São algumas fotos.
São umas fotos, não é um vídeo.
A pastora autorizou nós lá no Brasil a fazer.
Nossa pastora de Brasil nos autorizou a fazer as fotos.
Ela era uma amiga nossa e pastora também. Congregava, tinha a congregação dela.
Era amiga nossa.
E ela nos deu essa carta branca para que nós pudéssemos fazer esse trabalho.
E nos autorizou a fazer este tipo de trabalho.
Este é o trabalho. Este aqui, vestido aqui de palhaço, aqui sou eu.
Este palhaço que veis aí na foto sou eu.
Esses outros são os personagens são amigos também.
E os demais são os amigos, meus amigos.
Nos traziam alegria para nós. Na outra de lá, algumas colegas da Gabriela.
E nos dava muita alegria. E ali estão as amigas de minha esposa, de Gabriela.
Pode passar.
Sigue.
Aí também, do lado de lá, da ponta lá.
À la derecha do vídeo.
Era uma amiga nossa também. Era uma cantora, cantava gospel.
Uma amiga nossa que é cantante.
E ela dedicou-se a pintar as crianças com...
E o que fazia era pintar as caras das crianças, dos niños, digo.
O meio era eu.
Aí, no meio, sou eu, como já sabeis.
Eu tinha o nome de palhaço Paçoca.
Meu nome de palhaço era Paçoca.
Do lado de cá, eu fazia fantoche.
E na outra foto, marionetas.
Para poder incentivar as crianças com histórias bíblicas.
Hacíamos as marionetas para contar-lhes a los niños as histórias da Bíblia.
Pode passar, por favor.
O seguinte.
Aí depois, ali, de lá para cá,
à la derecha,
eu fazendo o trabalho com os fantoches, com as duas mãos ali só, as pessoas me ajudavam.
Estava eu e os amigos com as marionetas.
Este é o Samuel pequenininho.
Aí está Samuel pequenito.
E essas coisas todas aí, os brinquedos ali, tem esse brinquedo de bolinha.
Os juguetes que veis aí.
Pode passar, creio que tem mais um.
La siguiente, porfa.
Esses carrinhos de sorvete, esses outros.
Los helados, lo que veis aí.
São todos foram doados.
Eram donações que a gente fazia para o projeto este.
Havia um amigo meu que era empresário.
Teníamos amigos empresários.
Toda vez que chegava o dia das crianças, ele me cobrava eu. E aí, vai fazer a festa hoje?
E em Brasil celebramos o Dia del Niño. E sempre que chegava esta fecha, já nos diziam eles: quando será? O que temos que fazer? Vai haver festa?
Este amigo meu do meio, ele é cego de um olho e ele viveu no mundo do crime. E Jesus, lá dentro da cadeia, ele conheceu Jesus.
Este que veis en el medio es ciego de un ojo porque vivía en el mundo del crimen y Dios lo rescató de dentro de la cárcel. Conoció a Dios en la cárcel.
Y ahí então ele ajudava eu também.
Y nos ayudaba en el proyecto.
Pode passar.
El siguiente.
Ahí también, ahí você vai ver ali um pouco, aqui está meio escuro, não vai dar para ver, mas aí ali é a frente da igreja, ali é o Samuel também, pode passar.
Está Samuel e de al lado está a parte delante de la iglesia.
Este também é uma...
Os niños.
Fechamos a calle, a rua.
La calle tenía que estar cortada.
Pedia permissão para o prefeito autorizava e fechava.
Teníamos el permiso del alcalde para hacerlo.
E aí então nós fechamos. Creio que tem mais um ou acabou?
Há mais ou já?
Não, acabou. É, faltou algumas fotos, irmão, mas eu creio que...
Estas são algumas, faltam outras, mas já com isso podeis ver mais ou menos como era. Graças.
O que eu quero dizer com isso, irmão? O
que quero dizer com isto?
Isto foi uma semente que eu plantei no Brasil.
Esta foi uma semente que plantamos ali em Brasil.
Deixa eu tirar que o eu fica muito erguido. E nós plantamos no Brasil, eu e minha esposa.
Voy a quitar el yo y voy a poner nosotros. Nosotros plantamos.
Esto fue
sembramos.
A 3 años atrás.
Esto de eso hace 3 años.
Nos salimos de lá ya va a hacer 2 años.
Salimos de Brasil hace 2 años.
Y continúa teniendo festa.
Y la fiesta allí sigue.
¿Qué quiero decir con esto?
¿Qué quiero decir con esto?
Estos son sementes plantadas, irmãos.
Son semillas.
Porque nós temos dons.
Tenemos dones.
Temos muitos dons.
Todos tenemos muchos dones.
Só precisamos de terra para poder jogar a semente.
Solo necesitamos tierra para sembrar.
E se vocês repararem aqui neste capítulo a qual lemos aqui, nesses versículos a qual lemos aqui hoje.
E se os fijais em los versículos que leímos.
Vamos entender que chegaram homens trazendo um paralítico numa maca.
Vais a ver que traían un paralítico en una camilla.
A multidão era muito grande.
Pero la multitud era grande.
Mas eles acharam um método e um meio de fazer esses homens chegar até Jesus.
Pero encontraron una manera de hacerlo llegar hasta Jesús.
Como uma semente plantada aos pés de Jesus.
Como una semilla sembrada a los pies de Jesús.
A semelhança desse texto é esse.
La semejanza de este texto es esta.
Eles abriram o buraco.
Hicieron un agujero
y colocaron el paralítico dentro del buraco
y bajaron el paralítico ahí por el agujero
y el paralítico bajó bien a los pies de Jesús
y el paralítico bajó a los pies de Jesús.
Yo entiendo esto como una semente plantada a los pies de Jesús.
Entiendo como una semilla sembrada o plantada en los pies de Jesús.
La semente cuando ella es Quando ela é plantada, ela tem que ser abafada. Ela germinar outra vez.
La semilla cuando es sembrada tiene que estar tapada para poder germinar.
E todos nós somos uma semente.
Y todos nosotros somos una semilla.
E precisamos morrer.
Y necesitamos morir.
E nascer de novo.
Para nacer de nuevo.
Para poder florescer.
Para florecer.
Dar fruto.
Y dar frutos.
E dar algo para alguém.
Y darle para darle algo a alguien.
Alguém está entendendo a mensagem?
Me entendeis?
Amém, irmãos?
Amém.
E nós entendemos que plantar semente.
Entendemos que sembrar a semente.
Solo para produzir colheitas.
Perdão?
Significa plantar sementes.
Significa plantar semillas ou sembrar.
Físicas no solo.
Em um suelo, na terra.
Para produzir colheita.
Para cosechar.
A maior colheita minha, a maior alegria minha.
Mi mayor alegría.
É saber que um dia nós plantamos essa semente.
É saber que um dia sembramos esta semilla.
E muitas almas foram ganhadas para o reino do Senhor.
E muitas vidas se renderam a Jesus.
Estão lá hoje, até hoje nesta igreja.
E siguen allí en esta iglesia.
As crianças.
Los niños.
Todos estão ali junto, ali glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Todos siguen allí glorificando a Dios.
Entendemos que isto é propósito do quê?
Entendemos que é um propósito
de sementes plantadas,
de semillas que foram sembradas.
É, irmãos, se você tem um terreno, um espaço grande para você,
se tienes uma terra, uma finca, por exemplo,
e deixa ali aquele terreno muito tempo sem fazer nada nele,
e lo deja allí sin hacer nada,
as coisas vão acontecer, vai nascer muitas ervas,
vão nascer muitas ervas,
coisas que não te servem para nada,
que a vezes que não te servem para nada,
mas vai ficar ocupando um espaço,
pero van a ocupar un espacio,
esse espaço está ocupando o lugar de algo que poderia ser frutificado,
este espaço poderia estar ocupado por algo que diera frutos.
Então o que você tem que fazer? Cortar todas as ervas daninas,
que tienes que hacer? Quitar las hierbas malas,
e limpar o terreno,
limpiar la tierra,
e começar a plantar semente,
e empezar a sembrar la semilla.
Agora voltando isto para dentro de nós,
trayéndolo para dentro de nosotros,
tem muita coisa dentro de nós que precisa ser tirada,
hay muchas cosas que necesitamos arrancar de dentro de nosotros,
e ser colocada tudo novo,
para poner cosas nuevas,
para que venha nascer em nós algo diferente,
para nacer en nosotros algo diferente.
Nós entendemos, irmãos, vamos ali um pouquinho na Bíblia.
Vamos a buscar na Bíblia.
Gênesis, capítulo...
Gênesis,
38,
capítulo 38,
versículo 7.
El versículo 7. Pero el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida.
Pode ler o 8, 9 e o 10.
Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó a Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida.
¿Entiendes, hermano? Dios tenía un plan en... com o povo.
Entendeis? Deus tinha um plano com este povo.
E este homem não entendia o plano de Deus.
E este homem não entendia este plano.
A semente agora para ser jogada dentro da terra.
La semilla que era para haber sido puesta sembrada na terra.
Simplificando, era para jogar dentro da mulher. Ele jogava para fora da mulher.
La tirava fora.
E aí Deus não se agradou com isso e matou.
Y eso desagradó a Dios y le quitó la vida.
Eso está en la Biblia, ¿sí o no?
Está en la Biblia.
Acabamos de leer, ¿no?
¿Sí o no?
Amén.
Amén.
Semente.
Semilla.
Tiene que ser jogada en tierra boa y cierta.
La semilla tiene que ser sembrada en una tierra buena y cierta.
Amén.
Amén.
Vamos para otra ahora.
Seguimos.
Proverbios 28, 8.
En Proverbios 28, versículo 8. Así dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta.
Ahora, el 16, Proverbio 16.
Proverbios 16. 3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
Entende, irmãos? Tudo que tu for fazer, se você consagrar a Deus.
Entendeis? Todo lo que vayas a hacer, si lo consagras a Dios,
será tudo bem sucedido na sua vida.
Te va a ir bien.
O que eu quero dizer com isso? Semente boa plantada em terra boa.
¿Qué quiero decir? Que la semilla buena, plantada en una buena tierra.
Coleta certa.
Cosecha, seguramente vas a cosechar.
Amén.
Amén.
Ahí vamos más allí, Eclesiastes.
Seguimos en Eclesiastés.
Capítulo
11.
Versículo 4.
4. Dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que a las nubes mira, no segará. Así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tus manos, pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno.
Quem fica apenas olhando o vento?
El que se pone a mirar el viento.
Jamais plantará.
Nunca sembrará.
Por quê? Porque o vento ele vem. Se soprar um vento forte, já não vamos para lugar nenhum mais.
Porque se soprar um vento muito forte, já não vamos a nenhuma parte.
Agora, pensamos um pouco, se o sol está florindo sobre nós.
Se o sol está resplandecendo sobre nós.
Aí vamos plantar.
Aí vamos a plantar.
E Salomão diz aqui que não.
E Salomão diz que não.
Que temos que plantar, mesmo se estiver vento.
Que temos que plantar, que sembrar em todo tempo, aun com se há vento.
O que eu entendo por vento? Vento é o tempo ruim na nossa vida.
Que entendo por vento? São os tempos malos em nossa vida.
Porque tempo mal vai vir em nossa vida.
Porque os tempos malos vão vir.
Certa vez estava eu observando uma rosa.
Uma vez estava eu mirando uma rosa, uma flor.
E ali então havia algumas folhas secas nesta rosa.
E tinha hojas secas na rosa.
E outras folhas verdes.
E outras verdes.
E também existia as flor, a folhagem da flor da rosa.
La rosa y las hojas.
Aí o que aconteceu foi que teve que vir um vento para derrubar aquela folha seca.
¿Qué pasó? Que tuvo que haber viento para que cayera la hoja seca.
É assim que cai aquela folha seca e renova a folha nova.
Y así es como se renuevan las hojas.
A mesma coisa é o barco. O barco só anda, hoje não, mas antigamente só andava se existia vento.
Así lo mismo pasa con los barcos. Antes solo se movían cuando había viento.
Hoje o homem usa o vento para colher energia.
Hoy de los vientos el hombre saca energía.
Então entendemos que o vento não é contrário, ele é favorável para nossas vidas.
Entendemos que el viento no es contrario, es favorable a nuestras vidas.
Está soprando o vento em sua vida, irmão?
Si está soplando el viento en tu vida.
Não te preocupes.
Não te preocupes.
Está no caminho certo.
Estás en el camino correcto.
Mas é que tem coisa que tem que ser renovada em nossas vidas.
Pero hay cosas que tienen que renovarse en nuestras vidas.
Quando não queremos tirar, o vento vem e sopra para tirar.
Cosas que no queremos quitar, el viento viene y sopla y quita.
Amém?
Amém.
Vamos lá agora o Novo Testamento?
Vamos al Nuevo Testamento.
Mateus capítulo 13.
Mateo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Amén. Semente.
Semilla.
Somos sementes.
Somos semillas.
Só que aqui o versículo 6 vai falar conosco uma coisa muito importante que nós temos que ter.
No versículo 6 nos vai dizer uma coisa muito importante que temos que ter.
A parte C do versículo.
A última parte do versículo.
E por não terem raiz.
Que porque não, como não tinha raiz.
Secaram.
Se secou.
Temos que ter raízes.
Temos que ter raízes.
Por quê? Porque a raiz ela procura.
Porque la raíz es lo que busca agua.
Y la agua que procuramos es Jesús Cristo.
Y el agua que buscamos es Jesús.
Es la agua que mata nuestra sed.
Es el agua que mata nuestra sed.
Amén.
Amén.
Una vez Jesús estaba asentado sobre un pozo.
Una vez Jesús se sentó junto a un pozo.
Ese pozo quien cavó fue Jacob.
Que lo había cavado Jacob.
Há muito tempo atrás, creo que 3 ou 4 gerações atrás.
Muito antes, 3 ou 4 gerações.
Porque Deus falava com Jacó e Jacó saía.
Deus falava com Jacob e ele saía.
Jacob sabia qual era a necessidade, água. Então ele saía cavando cisternas.
Porque sabia qual era a necessidade. Então saía e cavava poços,
muitas
cisternas.
Vezes, quando ele cavava, achava entulho, ele parava e ia para outro sítio.
Às vezes cavava, escavava e encontrava escombros. Então abandonava.
Então ele continuava cavando.
E seguia buscando.
E esse poço a qual Jesus estava ali sentado.
E este poço que em onde Jesus se sentava.
Até hoje tem água.
Hasta hoy existe y tiene agua.
Já pensou se Jacó no primeiro poço que ele cavou e achasse pedra ele parasse?
Os imagináis que Jacob hubiese desistido en el primer pozo en donde encontrase piedra o escombros?
Jesus jamais sentaria ali para dar água a alguém.
Jesus jamais se hubiera sentado en este pozo para dar água
tudo
a alguém.
Tudo propósito na nossa vida, irmãos.
Em todo há um propósito de Deus.
Continua cavando, mesmo que você ache pedra.
Sigue buscando, sigue cavando.
Mesmo que você encontre
pedras. Aunque encuentres piedras.
Você vai ter certeza que fez algo para alguém um dia.
Esté seguro que has hecho algo para alguém.
E aí depois nós vai ver mais aqui adiante.
É um pouco mais adelante.
Que as espigas ela tem um propósito. A semente ela tem um propósito.
La semilla tiene un propósito.
Quando vamos plantar os milhos?
Quando vamos a plantar maíz, por exemplo?
Eu creio que no Brasil é assim, é de 3 a 4 sementes são jogadas dentro de uma covinha.
Utilizamos 3 ou 4 semillas.
Sim.
Por agujero así.
Também é assim, não?
Aqui também é o mesmo. Ou não, alguém sabe? Como essa aqui, para a plantação de maíz.
Eu creio que sim. E depois que essa semente morre.
E depois de echar aí a semilla, se muere.
Germina.
Nasce.
E depois ela dá a cada pé 4 espigas.
E cada pé de maíz suele dar 4 mazorcas de maíz.
Se a semente não for boa, ela vai dar de 1 a 2 espigas.
Se
for boa, é 4.
Si es una mala semilla, va a dar máximo 2. Pero si es una buena semilla, por lo menos 4.
Yo quiero que usted entienda eso. Que cada semente que você, cada 3 ou 4 sementes que você plantou.
Cada 3 ou 4 semillas que hayas sembrado.
Cada espiga va a tener de 500 a 800 grãos.
Cada mazorca va a tener de 500 a 800 granos.
¿Está entendiendo la lógica?
¿Entendéis la lógica?
Do que eu estou dizendo?
De lo que estou dizendo.
Às vezes você planta uma semente, que é a palavra do Senhor, no coração de alguém.
Às vezes siembras a palavra do Senhor, que é uma semente, ao coração de alguém.
Este alguém tem uma família que tem 20, 15 pessoas, ou até ao redor deles tem muitas pessoas.
E esta pessoa pode ter uma família com 15 ou 20 pessoas, ou pessoas de seu entorno.
Então, o que vai acontecer? O evangelho vai se expandir.
O que vai passar? Que o evangelho vai estender-se.
Esse é o propósito da semente plantada.
Esse é o propósito da semente quando é sembrada.
Recorda quando você, alguém plantou essa semente dentro de você?
Te acuerdas quando plantaram em ti, quando sembraram em ti esta semente?
Recorda?
Te acuerdas?
Recorda? Sim ou não? Alguém plantou, não?
Sim ou não? Alguém sembrou.
Sempre há alguém que planta dentro da gente.
Sempre há alguém que sembra.
Por que nós não fazemos isso para as pessoas também?
E por que não hacemos isso a los demás?
Isso é uma obrigação nossa.
É nossa obrigação sembrar.
Por isso estou falando de semeadura.
Por isso estou falando de la siembra.
Para que algo venha acontecer dentro de nós.
Para que algo suceda dentro de nós.
Gostaria que esta palavra aqui.
Me gustaría que esta palabra
fizesse um efeito dentro de você,
hiciera dentro de ti
e ela
um efeito.
Ela morresse, matasse aquilo que não consegue fazer e nascesse dentro de você a vontade de semear também.
Que quitara de ti lo que te impide de sembrar. Que nasciera las ganas de sembrar.
Vamos para 2 Coríntios, já estou terminando, irmão.
2 Coríntios, sim.
Capítulo 9, versículo 6.
Capítulo 9. Versículo 6.
Isso é muito importante, hein, irmãos? Guarda para vocês isso, hein?
Isto é muito importante. Guarda em tu coração isto. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará.
Amém? Se plantar pouco,
se siembras pouco,
colhe pouco,
cosecha pouco.
Mas se plantar muito,
pero se siembras mucho,
vai colher muito,
cosechará mucho.
Amém? Amém. Vamos para também Gálatas 6.
Vamos a Gálatas 6.
7 e 8.
El 7 y el 8. Dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Amén.
Amén.
¿Entendéis, irmão?
¿Entendéis? Dios nos engaña, a Dios nos engaña.
¿Entendéis? Por todo que o ser humano semear,
todo lo que siembras,
también colherá.
Cosecharás.
Agora eu quero que você só dá uma olhadinha para o seu irmão e pergunta para ele, o que você está semeando, irmão?
Mira a tu hermano e pergunta-lhe, o que está sembrando?
Entende? Porque o que você estiver semeando,
porque o que está sembrando,
vai colher.
Isso também cosecharás.
Amém, irmãos?
Amém. Amém.
Agora vamos lá. Hebreus capítulo 11.
Vamos a Hebreus capítulo 11.
Versículo 1.
11 y versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Esto es plantar.
Esto es sembrar.
Yo voy a plantar aquí 5 sementes.
Voy a sembrar 5 semillas.
Mas las 5 no van a nacer.
Pero
creo que una va.
Las 5 puede que no nazcan, pero una sí.
Es la certeza de que vas a recibir algo.
Es la certeza de que vas a recibir algo.
Es eso que o Espírito Santo está falando hoje para conosco.
Isso é o que nos disse, que nos habla hoje o Espírito Santo.
Vamos plantar, irmãos.
Vamos sembrar.
Com fé.
Com fé.
Porque a fé é aquilo que nós não enxergamos.
Porque a fé é o que não vemos.
Mas sabemos que vamos receber.
Pero sabemos que vamos a receber.
Amém?
Amém.
Agora, João.
Vamos a João.
Capítulo 7.
Espera.
36. 7 e 38.
Espera. 7. 30. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.
37. Y el 38.
Es el 38.
Es el 37.
Ah, vale. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.
¿La semente necesita de qué? De agua.
¿Sí? La semilla necesita de agua.
¿Sí?
¿Sí?
¿Y Jesús es qué?
¿Y Jesús qué es?
Agua viva.
Agua viva. ¿Eh?
É isso que necessitamos, água viva para nós viver.
E de isso necessitamos, a água viva para viver.
É o suficiente para nós, é o suficiente.
É o suficiente.
Não é casa.
Não é casa, carro, não é coche.
Não é, não é roupa.
Não, não se trata da roupa.
Não são joias, não são.
Não são joias.
Ouro, não.
Ouro, nada.
O importante é Jesus na nossa vida para que Ele dê água viva para nós bebermos e matar a nossa sede.
Lo importante é Jesus, a água viva para saciar nossa sede.
Por quê? O mundo nos sufoca com esse calor.
O mundo nos ahoga com o calor.
Mas Jesus tem a água viva para nos dar e matar a sede.
Pero Jesús tiene el agua viva que nos sacia la sed.
Vamos aí, João 4.
Vamos a Juan 4.
Versículo 10. 13, 10. Primeiro 10.
João
4. O 10.
Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Esta es la mujer que estaba ahí, la samaritana, pidiendo agua para Jesús.
Esa es la mujer samaritana.
Aí Jesus vai lá e dá a resposta para ela, versículo 13 e 14.
Y Jesús le dice en el versículo 13 y 14. Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed.
Espera, ¿entiende?
¿Entendéis?
Nós bebemos, agora matamos só por um momento.
El agua que bebemos solo nos sacia por um momento.
Mas quando chegar a água viva de verdade,
pero quando bebemos el agua viva,
aí mata a nossa sede de verdade.
Aí nos sacia a sede de verdade.
Sabe o que Jesus está dizendo?
¿Sabes lo que dice Jesús?
Aqueles costumes a qual tínhamos era sede.
nossas costumbres eram sede.
Hoje não. Hoje nós temos Jesus que nos repõe essa sede e mata a nossa sede com água viva.
Hoje não. Hoje temos a Jesus que nos sacia a sede com sua água viva.
Um exemplo? Hoje, chuvoso, frio, nós estamos na onde? Matando a nossa sede.
Um exemplo? Hoje, que está chovendo muito e estamos em onde estamos? Aqui, saciando nossa sede.
Amém? Então entendemos, irmãos, que a semente...
Entendemos que a semilla...
Ela é o princípio da semeadura.
É o princípio da siembra.
Para podermos colhermos aquilo que plantamos.
Para cosechar o que plantamos.
É, vamos saber o que estamos plantando, irmãos.
Vamos saber o que estamos plantando, sembrando.
Porque a colheita vem.
Porque a cosecha vendrá.
Se tu plantou semente mal,
e se plantas, sembraste uma mala semilla,
vai colher coisa mal.
Vas a cosechar coisas malas.
Recorde quando você for numa quitanda comprar fruta.
Quando vayas a la fruteria comprar frutas.
Tu compras a melhor fruta, sim ou não?
Compras de lo mejor que hay.
Porque alguém colheu esta fruta boa para te dar.
Porque alguien la plantó y la cosechó para que pudieras comprarla.
Faça o mesmo.
Amém? Haga lo mismo.
Amém?
Amém.
Quero... Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça, quero fazer essa última oração.
Cierra os olhos e vou fazer uma oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lançada, Senhor, sobre esta terra, Pai, que aqui estão, Senhor. Seres humanos, Senhor, qual foi feito, Senhor, segundo a tua imagem e a tua semelhança. Sabemos, Pai, que erraram no Éden, mas aqui estamos nós, porque o Senhor um dia deu a sua vida por nós, Senhor, e morreu na cruz do Calvário para que hoje nós estivemos aqui juntos. Este significado, Senhor, a qual estamos aqui hoje, Senhor, é porque necessitamos de água viva para matar as nossas sedes, Senhor. E que esta água viva, Senhor, a qual está diante de nós, Senhor, venha não somente matar a nossa sede, Senhor, mas venha fluir um rio de água viva dentro de nós, Senhor, e possamos matar a sede das pessoas, Pai, a qual estão ao nosso redor, Pai. Amém, sabemos, Pai, que aqui estamos nós, cansados, oprimidos, Senhor, mas não vencidos, Senhor, porque a nossa vitória está em Ti, Senhor.
Amém,
e aqui estão pessoas, Senhor, aqui curvadas a sua cabeça, usando a Tua fé neste momento, Senhor.
Amém.
Que esta semente venha nascer dentro deles, meu Pai.
Amém.
E nós possamos proclamar o Evangelho, assim como Tu tem dado esta ordem, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, Senhor.
Amém.
E que este Evangelho possa se expandir por estes quatro cantos desta Espanha, Senhor.
Amém.
E o Teu nome seja glorificado,
amém,
Senhor. Que Tu possa levantar dentro deste ministério, Senhor, um exército, Senhor, que possa lutar a Teu favor, Senhor.
Amém.
Que possam interceder, Senhor, por todos, Senhor, aqui dentro desta igreja, Senhor, desta congregação, Senhor. Continua, Senhor, com Tuas mãos estendidas sobre cada vida nesta noite, Senhor. Aqueles que não puderam vir, Senhor, continua abençoando ele, meu Pai. Desperta sobre ele, Senhor, o Teu Espírito, Senhor. E que nós possamos sair daqui transformados, Senhor, não pelo que o Levi pregou, mas pelo que o Espírito Santo colocou ao coração de cada um nesta noite, meu Pai. E onde, Senhor, estiver alguém com o coração contrito, Senhor, que Tu venha fazer morada permanente, Senhor. Eu Te peço nesta noite, Senhor, dá-nos uma noite tranquila, Senhor, e que na madrugada possamos nos despertar para buscarmos, Senhor, a Ti, Senhor, e nós possamos ter um final de semana abençoado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Os Teus filhos vão ir para a Tua casa, Senhor, livra ele do homem violento, da mão sanguinária, Senhor, que eles possam chegar na Tua casa, Senhor, e contar, Senhor, que Tua misericórdia dura para todo o sempre.
Amém,
amém, Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um dos irmãos.
Que Deus os bendiga.
Amém? Muito obrigado.